E bem-vindos de volta para a segunda parte do nosso Observatório de hoje. Temos como convidado o Carlos Camponês, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, especialista em Ciências da Comunicação. Boa noite e muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra.
Muito boa noite e bom ano.
Obrigado, bom ano também. Carlos, sendo um especialista de comunicação, eu não posso deixar de lhe perguntar como é que vê os mais recentes desenvolvimentos no grupo Global Média, em títulos tão relevantes para a comunicação social como a TSF, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, Dinheiro Vivo e o Jornal O Jogo. É um processo que não vem de agora. Qual é a sua percepção sobre o que está a acontecer aqui? É um processo único? É um processo que se vai arrastar para outros sítios? Queria ouvi-lo sobre isso.
Evidentemente é uma situação muito, muito preocupante, tendo em conta os impactos que se colocam, quer do ponto de vista para os trabalhadores, como também para o conjunto de marcas de referência da comunicação social. Eu devo dizer que tenho visto há muitos anos, com um olhar muito, muito crítico relativamente àquilo que se tem passado com a Global Média, porque a leitura que eu faço é que tem havido um programa sistemático de degradação e de desvalorização destes títulos de referência, deste grupo de comunicação. Tem-se feito coisas absolutamente incríveis. A maior parte dos leitores penso que terá alguma dificuldade de compreender o que se tem feito. Eu recordo, por exemplo, o Diário de Notícias chegou a desaparecer, esteve-se online, passou a ser um semanário. Quer dizer, todo um conjunto de experiências que, no fim disto, é muito difícil de compreender que estas marcas, já que estamos a falar num contexto empresarial, consigam resistir a tanta anormalidade, não é? Quer dizer, obviamente que estamos a falar de, entre outros títulos, isto sem subvalorizar os títulos que estão em causa, mas entre estes dois títulos temos dois deles que são marcas históricas do jornalismo em Portugal. E, quer dizer, a forma leviana com que se tratam estas coisas, quer dizer, é que não estamos a falar apenas de empresas, estamos a falar de algo mais, de empresas que têm uma referência histórica, que têm contributos que, no seu dia-a-dia, são contributos importantes para a democracia. Mas isto demonstra, de alguma forma, uma questão que me tem deixado cada vez mais perplexo, que é precisamente esta relação que muitas vezes, eu continuo a acreditar nela, mas por outras razões, essa ligação que se faz entre o jornalismo e a democracia, esta relação de uma não coexiste com a outra, isto significa que, por avaliar estes procedimentos, que estas empresas de comunicação social cada vez menos têm por referência estes valores. Portanto, são marcas, são produtos, são negócios.
O sentido de missão, de levar informação, não deixa de ser uma prioridade.
Aliás, este processo foi sendo detectado ali nos anos 70, nos Estados Unidos, quando alguns analistas da comunicação social sublinhavam o facto de haver uma lógica predatória, e a expressão era exatamente essa, uma lógica predatória dos títulos de comunicação social por parte de lógicas que cada vez mais pensaram as empresas não como empresas de comunicação social, muitas vezes elas ligadas a grupos familiares, que na altura também eram objeto de algumas críticas, mas o processo de colocação destas empresas em bolsa, as lógicas económicas que se desenvolveram através desses processos, fez com que estas empresas fossem apenas isso, quer dizer, produtos, capitais, e, portanto, são tratadas como tal. Não é? A dimensão da democracia, do público. Nós, nos Estados Unidos, nós em Portugal temos esse problema também, vemos muitas regiões que, por causa destas lógicas, já não têm jornais, os órgãos de comunicação social são muito frágeis ao nível local, as pessoas começam a não ter a possibilidade de saber o que é que se passa à volta da sua...
Também é uma área de estudo do próprio Carlos, não é?
Em Portugal isso também está a acontecer. O que significa que as populações locais estão cada vez mais dependentes da comunicação, das instituições políticas, de uma informação cada vez menos crítica, independente, distanciada. Isso é tudo muito, muito, muito preocupante.
Este problema que estávamos aqui a falar, da global média, acho que é a face visível da já chamada crise. Eu também queria que opinasse sobre isso, a crise do jornalismo. Isto acontece também noutros países. Estamos a falar de problemas editoriais, de falta de meios humanos, de recursos humanos. Estamos a falar da introdução da inteligência artificial no próprio jornalismo, da interferência dos próprios donos no próprio projeto editorial. Isto é a chamada crise do jornalismo ou isto sempre aconteceu?
Bem,
são coisas diferentes, eventualmente.
Havia um autor espanhol que, ali nos anos 90, dizia que o jornalismo em 2023 deixaria de existir tal como ele era pensado na altura. Enfim, não sei se é uma crise, se é uma mudança profunda de paradigma, se é o fim do tal jornalismo tal como ele se pensou, mas de facto muitas coisas estão a alterar profundamente. Uma delas tem a ver com a grande precarização que os jornalistas estão a sofrer. Essa precarização tem implicações muito fortes na forma como se faz o jornalismo, na forma independente, na forma crítica, na forma profissional. Isso é uma mudança de paradigma muito grande. Há lógicas cada vez mais económicas também do ponto de vista dos conteúdos, ou seja, nós pensamos apenas em estratégias de mercado, sim, mas o problema é que essas lógicas estão a entrar dentro dos conteúdos. Não é por acaso que nós estamos a assistir cada vez mais a uma mistura entre conteúdos de informação e de entretenimento. Nós, em canais noticiosos de caráter informativo, cada vez mais vemos a aposta em conteúdos em momentos de entretenimento, ou seja, com uma fraca aposta nos conteúdos de informação, poucos trabalhos de reportagem,
de investigação,
que é, de facto, a parte mais onerosa do jornalismo e a parte que mais custa, quer dizer, que é mais exigente, não é? E isso é muito, muito preocupante.
Muito preocupante. Estando nós a entrar num período de pré-campanha eleitoral, fala-se do incremento da disseminação das fake news, não é? Há pouco tempo ouvia precisamente alguém a dizer que este vai ser...
Chamemos-lhe desinformação.
Desinformação. O Carlos escreveu um artigo em 2020, ou não sei se foi sozinho, se foi, já não me recordo, as fake news e a nova ordem desinformativa na era da pós-verdade. Considera que é cada vez mais difícil aceder a factos e a notícias sólidas hoje em dia?
Eu penso que esse texto era um texto feito por outros colegas.
Ah, não era do Carlos, então sou eu que... É uma imprecisão minha.
E do Silvio Santos, que coordenaram esse livro. Eu penso que recenseei esse trabalho, mas a sua pergunta era exatamente...
Ou seja, será que é cada vez mais difícil termos acesso a factos e a notícias sólidas hoje em dia?
Eu de alguma forma não estou muito preocupado com essa dimensão. Ou seja, O que me preocupa é a ligação que se tenta fazer entre as fake news e o jornalismo. E essa mistura faz-se tanto mais quanto o próprio jornalismo se presta a que seja misturado, não é? Obviamente que a estratégia das fake news, para mim, existe uma dupla estratégia das fake news. Por um lado, imitarem jornalismo de forma a substituírem o jornalismo e obviamente, numa outra dimensão, também desacreditá-lo, não é? E essa é a grande estratégia política, a meu ver, que as fake news pretendem fazer com o jornalismo. Porquê? Porque o jornalismo incomoda, porque o jornalismo resiste a formas de manipulação e, sobretudo, o jornalismo tenta criar uma coisa que é muito desagradável para quem promove a desinformação, que é um consenso mínimo em torno daquilo que deve ser considerado informação a partir da qual nós devemos discutir os assuntos da vida política, pública e quotidiana. E isso para as fake news é um problema muito grande, não é? Ou seja, não dominar esse campo, ter mediadores nesse processo, isso é muito, muito problemático. Daí que aquilo que eu penso é que o caminho a seguir é precisamente a reforçar a qualidade da informação. O problema daquilo que se chama, e por isso é que eu não gosto que se
do
chame
termo fake news. Não sou news, não é?
Pois, precisamente porque o próprio termo foi criado para jogar com essa confusão, não é? Porque é que eu não me preocupo tanto com isso? Ou seja, não estou a dizer que não seja preocupante, mas há uma dimensão que nos escapa um pouco na utilização da desinformação, que tem a ver com o facto de muito dessa desinformação circular pelas redes sociais e de ser as próprias redes sociais que criam as suas próprias redes, não é? Ora, isso tendo impacto no jornalismo não é uma questão de jornalismo. É uma questão de literacia dos média, é uma questão que o jornalismo deve estar atento no sentido de manter as distâncias, não é? Manter também a diferenciação sobre o que se está a passar, mas nós não podemos deixar de ter em conta que as fake news têm uma dimensão social muito importante. E como tal, não é só o papel para a resolução desse problema, não depende apenas do jornalismo. Depende da escola, da literacia, da sociedade, tudo isso, não é? E daí que eu vejo isso com alguma distância. Se me diz se isso é preocupante em termos sociais, claro que é preocupante. Não é? É preocupante que as pessoas decidam, criem representações sobre a vida social cotidiana a partir das fake news. É muito preocupante, claro que é. Questões que nos preocupam, como a radicalização política, os populismos, etc., não é por acaso que elas surgem neste contexto, não é? E isso tem problemas, e penso que nós devíamos pensar muito sobre isso. Mas penso que o grande trabalho a fazer começa logo na literacia das média, na educação.
Há pouquinho o Carlos falava na forma como conteúdos até de algum entretenimento entram, por exemplo, nos jornais do horário nobre. Falava-se aqui há uns tempos de que Portugal é dos países que tem informação, portanto, o telejornal, digamos assim, maior, uma hora, não é? Falamos da introdução deste tipo de conteúdos num conteúdo que é por excelência de informação. Muitas vezes as notícias são sobre o comentário do comentário. Isso contribui para que as pessoas desacreditem ou deixem de estar interessadas nesse aspecto? Porque, de facto, juntando esta com outra questão que gostava do seu comentário, que é, sabemos hoje que a maior parte dos jovens vão em busca de informação online e muitas vezes através das redes sociais, onde passam, vamos chamar a desinformação, não as fake news, onde elas passam em abundância. O que é que estamos a construir aqui? Ou seja, a própria informação tem essa responsabilidade, ou seja, quando entram conteúdos de entretenimento no bloco informativo, ou quando as notícias são pouco de investigação e, sobretudo, documentário, estamos a construir alguma coisa deste género? Estamos a contribuir para isso?
O que é preocupante em todo este processo é que, deve-se dizer isso com alguma clareza, é que o jornalismo não está isento de críticas nos contributos que tem dado às fake news, à desinformação e muito a partir da ideia do entretenimento. Ou seja, a ideia de comunicação leve, de informação leve, de uma informação utilizada não tanto para informar as pessoas, mas para manter as pessoas ligadas à antena. Ou seja, todos estes procedimentos, de alguma forma, desvalorizam a informação e, do ponto de vista ético, parece-me um pouco problemático, porque eu acho que, inclusivamente, as audiências, o público, percebe o que é que se está a passar. Percebe quando a intenção é de informar as pessoas ou quando a intenção é de andar com as pessoas ao colo, de estar a entretê-las, etc. E, obviamente, que as pessoas também chegam a um momento em que percebem que, bom, se me querem entreter, é preferível que seja eu
a procurar
e saber como é que devo ocupar o meu tempo. E isso, obviamente, não contribui para a credibilização da informação. Quando isso acontece, quando os níveis de credibilidade da informação diminuem, nós estamos a abrir um campo muito problemático. Estamos a abrir um campo em que as pessoas começam a procurar também informação noutros sítios, começam a aceitar ou a criar valores de credibilidade em outros domínios. E de alguma forma, quando isso acontece, o jornalismo está a comprometer o papel de mediador, que era um papel que o jornalismo tinha, bem ou mal, mas que era um papel central que durante muito tempo teve durante quando na era dos denominados média tradicionais, não é? Portanto, a rádio, a imprensa, a televisão, basicamente. Este novo contexto de grande concorrência entre os média, de surgimento de novas formas de novos média, de novas formas de comunicar, criou uma dificuldade acrescida para o jornalismo desempenhar esse papel de mediador, mas também é verdade que o jornalismo, sobretudo dentro de algumas lógicas empresariais, não soube preservar aquilo que era o seu núcleo central. Vamos pensar em termos mercadológicos, que eu não gosto muito de tratar a informação assim, mas mesmo assim, diríamos, aquilo que era o essencial da sua mercadoria, que era a qualidade da informação, nem sempre o jornalismo, nem sempre os média conseguiram valorizar essa dimensão, e hoje estão numa situação muito difícil por causa disso.
A questão dos jovens hoje aceder à informação, sobretudo online e muito através das redes sociais, pode também explicar um bocadinho aquilo que é uma sociedade mais clivada, em que, porque obviamente que é diferente os algoritmos, não é? Ou seja, o meu Google é diferente do seu, não é? Tem a ver com aquilo que nós procuramos. Portanto, que nós estamos a pesquisar informação que é autoconfirmatória.
Sim.
Ou seja, isso provoca esta clivagem nos Estados Unidos. Tem-se estudado bastante isso. Sim. Qual é a sua opinião sobre isto?
Essa é uma questão muito preocupante. É muito preocupante naquilo que nós poderíamos denominar a opinião pública. A opinião pública, tradicionalmente, pensa-se como um espaço de discussão, de debate, e onde nós levamos as nossas ideias, não necessariamente para ganhar o debate, mas é no sentido de trazermos as nossas contribuições para também recebermos outras contribuições e sairmos diferentes dessa discussão. Essa ideia das chamadas bolhas de informação, dos conteúdos que cada vez mais remetem para conteúdos do mesmo tipo, esses espaços fechados são muito prejudiciais para a opinião pública e para a democracia. Para a democracia neste sentido, é que a democracia existe também, em certo momento, um momento de consenso, um momento de compromisso. E quer dizer, se nós não nos habituamos a fazer esse compromisso, esse compromisso que surge do debate, de um debate entre opiniões diferentes, nós estamos a criar um problema complicado. A discussão começa a ser uma discussão para ganhar, apenas estratégica.
Campista, não é?
É campista. Nós falamos, mas não temos capacidade de ouvir. Tentar perceber o que é que na ideia do outro com a qual eu discordo, o que é que pode haver de útil para eu aprender, não é? Isto é uma ginástica educacional e política, não é? Muito, muito importante de se fazer.
Muito difícil. O que é que está a ser feito para combater este percurso? Ou seja, nem tanto a nível do jornalismo, mas é mais a nível daquilo que é a desinformação. O que é que está a ser feito ou o que é que pode ser feito? E o que é que você... temos uma plateia jovem. Que conselhos é que dá? Um instante falávamos de literacia, não é? Literacia de informação, jornalística. Que conselhos é que deixa para se manter bem informado num mundo onde os conteúdos são imensos, não é? São,
claro.
Juntando, claro, as duas questões.
Para já, uma das coisas importantes é seguir órgãos de comunicação social de referência. E o meu conceito de referência é lado, não é? Ou seja, quando eu digo de referência, é que nós procuremos órgãos de comunicação social que nós tenhamos como credíveis. O que não quer dizer que sejam necessariamente aqueles que dizem aquilo que eu quero.
Que nós queremos ouvir.
Ou que são próximos da minha tendência política ou cultural ou qualquer coisa do género. Ou seja, ter isso por base, não é? E utilizar o conceito de credibilidade, que no fundo, quer dizer, o conceito de credibilidade parece-me fundamental nas nossas comunicações. Nós, quando falamos com alguém que não consideramos credível, temos rapidamente a noção de que estamos a perder o nosso tempo, não é? Pode ser que estejamos interessados ou não estejamos preocupados em gastar o nosso tempo naquele contexto em particular. Mas sabemos que estamos a perder o nosso tempo, não é? Ou que aquilo que poderá dali resultar é sempre muito problemático, é muito, muito, muito frágil, não é? E, portanto, acho que é importante escolher órgãos de comunicação social credíveis, que apresentem diferentes visões do mundo, que tenham por pressuposto um certo rigor informativo. A ideia de que os média não erram, não, isso não existe, nunca existiu em lado nenhum, não é? A informação é uma informação do cotidiano. Inclusivamente, eu costumo dizer muitas vezes aos meus alunos que a informação que hoje é verdadeira, amanhã pode não ser. É verdadeira hoje com os dados que nós temos, não é? Amanhã as coisas podem mudar. Mas a credibilidade é, neste sentido, reconhecer que existem valores fundamentais que mobilizam as redações, os média, para que nós sejamos informados da melhor forma possível. Isso parece-me um aspecto importante. Há um aspecto também que me parece também muito relevante, que é o interesse pelo que se passa à nossa volta. Isso é muito importante. Que se passa à minha volta não é o interesse com aquilo que se passa comigo, com os meus amigos. É um pouco mais além, não é?
Uma curiosidade mais além.
Sim, ou seja, e isso é isso que nos faz muitas vezes sair das nossas bolhas, não é? Procurar outras coisas, tentar ter curiosidade sobre o que é que pensam os outros, como é que eles vivem, como é que eles sentem os problemas que eu também sinto, não é? E essa dimensão é muito importante.
Eu queria lhe perguntar, porque há uma diferença mais notória. Nós temos os grandes órgãos de referência portugueses, são imparciais, não é? Em geral, ou seja, nós vamos à Espanha, por exemplo, temos jornais claramente conotados com a esquerda, claramente conotados com a direita, na Alemanha a mesma coisa, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O que é que lhe parece que é o mais funcional? Ou seja, é um jornal que terá sempre pressões e critérios editoriais afirmar uma ideia, ou seja, uma visão dos factos a partir de uma lógica, não é? Como, por exemplo, temos os jornais espanhóis, a maior parte deles, não é? Ou é tentar manter esta imparcialidade que muitas vezes é extremamente difícil, não é?
Claro. Eu chamo a atenção para o seguinte. Muitas vezes, quando nós dizemos que os órgãos de comunicação social estrangeiros têm uma posição política, essa posição política é uma posição política editorial, assumida de uma forma Exatamente. Clara, transparente, mas que muitas vezes não passa para a redação. Isto é, são posições de linha editorial, mas o trabalho dentro das redações
é o trabalho jornalístico,
seja ou não agradável para a corrente política, cultural, porque também há posicionamentos editoriais culturais, não propriamente politico-partidários. Portanto, eu chamo a atenção para isto porque muitas vezes nós consideramos que este posicionamento que é pensado no estrangeiro justifica a partidarização das redações e uma espécie de vale-tudo no jornalismo. Ora, o vale-tudo no jornalismo é o campo das fake news.
Okay.
É completamente o campo das fake news. Eu penso que este posicionamento de independência dos órgãos de comunicação social, que eu acho legítimo, portanto é tão legítimo quanto o outro, resulta um pouco do contexto político que nós herdamos do período antes de 25 de Abril e imediatamente a seguir. E as consequências que isso teve, não é? Nós, após o 25 de Abril, por um lado, tínhamos antes de 25 de Abril o jornalismo muito controlado pela censura e depois do 25 de Abril, digamos, aquela tensão política que estava
propagandística
e isso deu cabo de muitos média, de muitos projetos jornalísticos e os próprios jornalistas e os próprios empresários de comunicação social viram os riscos disso, não é? Os riscos de tornar os projetos editoriais político-partidários. Uhum. E acho que essa ideia da independência surge muito dessa ideia de preservar esse campo. Eu tenho uma posição muito, muito concreta sobre isso. Eu sou muito, muito cauteloso quando se fala no envolvimento jornalístico em projetos políticos, em projetos sociais e às vezes em causas nobres, não é? Eu não sou contra a ideia de que editorialmente, ou seja, do ponto de vista editorial, do ponto de vista da opinião, essas posições não possam ser
tomadas. E o que será a missão do jornal?
Mas dentro das redações, eu acho que o compromisso, o empenhamento jornalístico, o engajamento jornalístico, o engajamento dos jornalistas deve ser com o jornalismo, não é? E com o público, não propriamente com causas político-partidárias. Obviamente que nós temos sempre por base algumas referências, não é? Quer dizer, direitos humanos, princípios gerais, quer dizer, que são pressupostos básicos. Nós, não, o jornalista não vê o mundo a partir do vazio, não é? Isso não existe, mas também não existe nem no jornalismo, nem na sociologia, nem na história, nem
não há tábua rasa, não é?
Não há tábua rasa, quer dizer, ou seja, agora, não podemos confundir as circunstâncias que resultam da própria natureza humana com querer ir mais além daquilo que deve ser, em meu entender, o papel de mediação do jornalista. E quanto mais engajado ele for, e sobretudo neste contexto atual das fake news, em que circula muita quantidade de informação, o engajamento pode ser mais um contributo para a descredibilização. Precisamos hoje, penso, é de espaços que nós consigamos de encontrar de uma mediação credível, não é? Nem sempre justa, nem sempre, mas globalmente credível, não é? E não propriamente uma comunicação e uma informação engajada, empenhada em causas sociais, quer dizer, isso terá o seu papel, mas terão outros passos, mas não tem que ser feito por jornalismo. Uhum. Não é? Uhum.
Em relação a esta questão, é possível, e com tudo o que estivemos a falar, dos problemas do próprio jornalista, eu sei que o professor Carlos também trabalhou a questão de deontológica, eu acho que aqui agora acertei. É possível um jornalista hoje em dia que ganha pouco, que tem muitas pressões das redações, das pressões editoriais, é possível cumprir com o aspecto deontológico in extremis ou eu saludo?
Havia uma expressão que dizia sobre os jornalistas, que era aplicado aos jornalistas, que o jornalista é um herói, mas não pode ser herói todos os dias, não é? Portanto, e quando há estes problemas, enfim, não é? O problema da precarização tem a ver precisamente com isso, não é? A precarização do jornalista que ganha a peça, que não ganha o suficiente, que não tem contratos de trabalho.
Precarização grande.
Não é? Isso significa o quê? Significa que a abertura de uma maior predisposição a fazer compromissos que se calhar não deveriam ser feitos, não é? A título da informação, do ponto de vista do rigor da seleção dos conteúdos informativos, tudo isso. Uhum. Mas a sua pergunta...
Se é possível hoje, na informação do século XXI, com todos os problemas que estamos aqui a elencar...
Mas eu queria acrescentar uma coisa sobre isso, que é uma coisa que me toca bastante. Eu tenho feito alguns inquéritos aos jornalistas. E é impressionante. Nesses inquéritos, porque nós trabalhamos muito sobre isso, o esforço de muitos jornalistas, não é? Apesar das situações em que se encontram, da precariedade, etc., de continuar agarrados a uma ideia de responsabilidade social. Obviamente, depois, certamente cada jornalista terá a sua ideia de responsabilidade social. Uhum. Mas essa ideia de responsabilidade social, de serviço dos leitores, é quase assumido mais do que uma profissão, às vezes, como uma vocação, não é? Como uma ideia de vocação. E isso não deixa de ser muito impressionante e a mim toca-me imenso. Isto para dizer o seguinte, não é fácil responder à sua questão, uhum. Não é fácil no sentido de haverá muitas situações, não é? Há um caldo que é muito, muito importante no jornalismo, da cultura do jornalismo, é que muitos jornalistas, quando vão para a profissão, vão com a intenção de prestar um serviço social que uhum. eles consideram importante. E esse é um caldo de resistência muito, muito importante.
Enquadra nessa resistência algumas experiências no mundo, mas em Portugal em particular, de algum jornalismo independente, como o Projeto 74 ou o Jornal de Fumaça? Como é que vê esses fenómenos? São fenómenos muito pequenos, não é? Mas qual é a sua ideia sobre estes
fenómenos? Quer dizer, vejo de uma forma muito positiva e acho que enquadram-se perfeitamente no quadro atual daquilo que são... do que são os média. Enquadram-se na medida em que faz parte das mudanças que nós estamos a assistir neste contexto. Ou seja, o multimédia, a possibilidade de aparecerem novos projetos, projetos mais pequenos, mais focalizados e também com outros modelos de negócio, não é? E esses modelos de negócio é importante nós termos em conta sobre o que é que se está a gerar aí, porque aí também se joga muito da independência dos órgãos de comunicação social. De onde é que vêm esses fundos? Quem financia? Como é que se equilibram essas contas? Essa dimensão é muito importante. Acho que estes projetos valem, não só pelos conteúdos e pelos contributos importantes que têm trazido, mas também pelas experiências inovadoras que têm trazido, no sentido de perspectivar caminhos alternativos também aos grandes média e, de alguma forma, também alguns problemas que nós estamos a assistir, nomeadamente com situações como aquelas que nós começámos por falar, da global média. Perdão.
Certo. Professor, estamos a caminhar para o fim. Quero desde já agradecer os bons contributos, sobretudo numa área tão relevante neste momento e tão falada como é a informação, a desinformação. Teremos novas oportunidades para estarmos em conversa novamente. O Observatório fica por aqui hoje. Regressa na próxima terça-feira. A informação na Rádio Universidade de Coimbra regressa já amanhã com a síntese noticiosa das 10 horas. Continuo bem sintonizado em 107.9 ou em ruc.pt. Fico bem, fico com a Rádio Universidade de Coimbra.